Ponto de Fuga. Uma música para um convidado escolher uma playlist invulgar. Ponto de Fuga, com Manuela Paraíso.
Olá, vivam! A minha convidada de hoje é Ariana Caselas e para ela escolhi como ponto de fuga Campanitas de Puniaro dos Bolivia Manta. Chama-se Campanitas de Puniaro, é uma gravação de 1985 dos Bolivia Manta, uma formação de músicos da Bolívia, radicados em França, proposta para uma música nascida na Venezuela, mas desde há muitos anos radicada em Portugal, que é a Ariana Caselas. Olá, viva Ariana! Muito obrigada pela disponibilidade para estares no Ponto de Fuga, viva!
Olá, obrigada Manuela pelo convite, na verdade é muito interessante.
Obrigada Ariana. Bom, Ariana Caselas, conhecem-te pelo teu trabalho a solo, mas também pelo projeto Dentro dos Sereias e também recentemente do Septeto Interregional, que aliás é o pretexto para esta nossa conversa, já há algum tempo que tinha vontade de falar contigo. Finalmente ela proporcionou-se a propósito do lançamento do álbum primeiro deste projeto que nasceu no fundo da pandemia e do confinamento e do apoio que a Câmara Municipal de Lisboa deu ao Music Box para que ajudasse, impulsionasse a criação artística e a criação musical e daí até se convidar músicos de várias formações como, além da Ariana Caselas, também Missa Galini, Rafael Ferreira dos Glock and Wise, o Rodrigo Carvalho do Solar Corona, Violeta Azevedo e também o Zezé Cordeiro dos Equations. E Todos eles juntos formaram então este septeto interregional que muito recentemente publicou o seu álbum de estreia homónimo. Já vamos falar sobre ele, Ariana, sobre as tuas experiências, sobre como foi e como tem sido esta aventura nova para ti e para todos vocês. Mas em primeiro lugar, impressões da música que eu te propus dos Bolivia Manta, conhecê-los?
Eu já os conhecia, não, vou ser muito sincera, não estava nada à espera de que fosse essa, não que tivesse algum tipo de expectativa, só fiquei assim, tipo, ok, ok, deixa-me
de que é que estavas à espera?
Ai, nem, não estou bem certa, mas acho que não estava bem à espera de nenhum tipo de música, ou seja, por isto também estar associado a um projeto que a nível estético é tão variado, sabes?
Uhum.
Não estava à espera de uma proposta musical com uma estética tão específica e definida, com esta questão do folclore e da nacionalidade, identidade também. Curioso, achei engraçado. Gosto muito.
Para quem não conheças agora, e tu uma vez que os conhecias, aliás, os Bolivia Manta, é natural que os conhecesses, eles são uma formação premiada e aliás este álbum recebeu um prémio do disco em França, não me recordo exatamente qual, mas são uma formação prestigiada que ainda perdura, eles formaram-se creio que no final dos anos 70, não são assim muito profícuos, mas têm a especificidade de ir buscar, fazer recolhas de música tradicional, além das suas próprias canções, e de tocarem com músicas de instrumentos artesanais da época pré-colombiana e também com cordofones já depois, do aparecimento dos espanhóis e, portanto, de toda a parafernália instrumental que foi levada para a América por essa via. Este Campanitas de Poniaro, o que é que ele te disse e o que é que te diz os Bolivia Manta?
Eu senti principalmente algum... Primeiro senti um receio muito grande, porque eu acho que é sempre muito delicado falar de... Para além da parte só meramente emocional, de me ter tocado ou de eu ter gostado muito, eu acho que é sempre delicado criar emoções fortes com sonoridades que têm relações com folclores muito fortes, seja... De qual folclore for, ou seja, de qual país esse folclore for. Uhum. Eu poderia dizer-te isto até, se calhar, de uma referência folclórica portuguesa, percebes?
Uhum. E, aliás, desculpa até... interromper-te, Ariana, sim, só sim. Para dizer que, adiantar que na lista que tu me propuseste, incluíste música que também se inspira na música tradicional e no folclore português, já vamos ver qual é que é, mas ouvindo esta música há algumas ligações, eu lembro-me de há anos, noutros programas que tive de rádio, passava muitas vezes esta música e entrecruzava com músicas, por exemplo, do Zeca Afonso, portanto,
faz muito sentido.
Um Atlântico pelo meio, mas há sonoridades que são comuns, até porque pode ter a ver com um bocado o tipo de instrumentação que se utiliza e que são comuns neste ponto do globo e naquele outro, à partida tão distantes e sem nenhumas ligações culturais assim muito, muito óbvias. Mas tu foste estabelecê-las e já vamos ouvi-las. Queres falar sobre a tua primeira escolha e a deriva que foste buscar para estas Campanitas de Poniaro?
Sim, na verdade até gostava de antes disso referir, se me permitisses.
Claro.
Que, por exemplo, dessas várias opções que tu me deste, ou seja, não me deste opções, disseste-me para escolher X canções conforme esta das Campanitas de Poniaro.
Uhum.
E eu não coloquei na lista, mas há um músico que eu gosto muito, que é o Jorge Drexler. Uhum. E ele desde já, há alguns anos para cá, tem explorado muito como todos... A questão da identidade, se bem que está muito enraizada, já não está enraizada de todo. Como os sons fazem parte de todos os sítios ao mesmo tempo. Então, se bem que eu fiz uma lista, e esta lista é relativamente... firme, sabes?
Uhum. Não sei, ou seja, fizeste-a agora como se eu te tivesse lançado o repto há um mês ou daqui a dois meses, se calhar a deriva não teria sido muito grande, é isso?
Acho que não, na verdade, sabes? Acho que quando eu te disse que te senti... que quando eu te coloquei a minha resposta para o Campanha da Spungiari e fiz o paralelismo com Fausto, por exemplo, eu senti que era... meio que lógico, porque se bem que Campanha da Spungiari é só instrumental, né? E a canção que eu escolhi de Fausto não é, se não me engano é A Guerra é a Guerra, não é?
Exatamente.
Exatamente. Primeiro que todo esse disco de Fausto faz um uso de sonoridades folclóricas portuguesas muito inteligentemente. Ele faz uso dessas sonoridades mais para transmitir uma mensagem geral do que necessariamente só pela sua estética folclórica em si.
Claro.
E eu acho muito belo a questão que se encontra tanto na música folclórica latino-americana como na ibérica, que tem quase uma espécie de riff repetitivo. E perde a estrutura mais contemporânea de primeira parte A, depois segunda parte B, depois um refrão, sabes?
Claro.
Nenhuma destas sonoridades mais folclóricas tem o que hoje em dia chamamos de um refrão, pois tem mais uma estrutura estilo historinha, sabes? Que depois também me levou... às outras escolhas.
Ora bem, tu foste, e presumo que queres começar a tua lista precisamente por este tema do Fausto, que aliás pertence a um álbum que ficou histórico. Ele já tinha, creio que já tinha antes deste, Por Este Rio Acima, publicado 5 álbuns, mas este, normalmente quando se fala de Fausto, este é um disco que marca não só a carreira dele, mas que marcou também muito da história da música portuguesa e da música popular portuguesa, e muitos dos músicos que... depois desta altura enverdaram por fazer uma música de influência tradicional, foram beber a esta água deste rio acima, por este rio acima do Fausto. E há tantas canções que ficaram na memória, na nossa memória coletiva deste álbum. Porquê particularmente A Guerra é a Guerra?
Então, eu não vou pôr-me aqui aí para problematizar a questão, ok? E desde já, se calhar antes do que eu dizer porque é essa, quero só esclarecer que não escolhi essa por se calhar a referência que tu me deste ser latino-americana e esta minha resposta ser europeia. Portanto, e isto é-me importante que fique esclarecido desde um princípio. Na verdade, é que, pronto, primeiro tenho uma razão emocional que é o que simplesmente gosto muito dessa canção. Por Este Rio Acima. Eu gosto muito das canções desse disco, mas esta especificamente, porque desta questão mais estrutural de canção que eu te falei, das estruturas de canções folclóricas, de não haver um refrão, de haver uma estrutura que são uma variação do, chamemos-lhe entre aspas, de um riff para uma variação de outro riff, e esta ligação entre as duas, ou a passagem entre as duas ser super suave. E para mim, A Guerra é a Guerra, se bem que há outras canções no disco que também têm outras ligações folclóricas com a música portuguesa, é aquela que eu sinto quase como um estudo científico dessa estrutura folclórica de Portugal. E mesmo eu gosto de usá-la como referência em comparação com, se calhar, com outras obras mais contemporâneas, enquanto a sua estrutura.
Vamos recordá-la, A Guerra é a Guerra, do álbum Por Este Rio Acima, de Fausto, é a primeira escolha de Ariana Caselas no Ponto de Fuga.
Salto no escuro, entre dentes trago a faca, e nos meus olhos coloridos, juro, vem ver o fogo no mar, os peixes arder. Oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver. Voando em arco, esgueiro o corpo num balanço, como um piloto do inferno assalto, nas asas guerreiras de um anjo, seja louvado. Atacamos boi baralhados, como um bando endiabrado, por Jesus na sua cruz. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Seja bendito, de todos o mais enfeitado. Olha para mim o mais guerreiro ao vivo. Olha para mim o teu amado e o céu arder.
Oh, Ana, vem ver. Oh, Ana, vem ver. Oh, Ana, vem ver.
Barcos em chamas erguidas, parecia coisa sonhada, queimados. Os gritos horrendos da besta ferida. Lá dentro ardiam homens encurralados, e cá fora a cutilada, decepados pela calada, pelos peitos já desfeitos. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Parolo. Aguenta António de Faria e a fidalguia, todo massacre e todo desconsolo, que já lá vem o coja sem o mar a ver.
Oh, Ana, vem ver. Oh, Ana, vem ver. Oh, Ana, vem ver. Oh, Ana, vem ver.
Diz-nos adeus o pirata, o labrego, lá de cima daquele mastro grossista e airoso, mostrando o traseiro cafre preto escuro de um negro, levando-nos coiro e tesouro, rindo de gozo. Perdeu-se o resto na molhada, pelo estrondo na quebrada, no edema da gangrena. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra.
Guerra é Guerra, Fausto, no álbum de 1982, Por Este Rio Acima, a primeira das escolhas de Ariana Caselas, música, intérprete, compositora, com carreira a solo e também com os projetos como os Sereias e com, mais recentemente, o Septeto Interregional, que acaba de publicar o seu primeiro álbum. Ela hoje está no Ponto de Fuga, exatamente a propósito do lançamento deste álbum, e para ela escolhi como ponto de partida e ponto de fuga uma música de 85 de uma formação boliviana, os Bolivia Manta, Campanitas de Puniaro. Ariana, tu, no fundo, apesar de teres dupla nacionalidade, portanto, nasceste na Venezuela, mas tens nacionalidade venezuelana e portuguesa, resides em Portugal há muitos anos. Como é que tu interiorizas, e pergunto isto porque grande parte da seleção musical que tu me trouxeste consiste em música de vários países, e também da Venezuela, evidentemente, da América Latina. Como é que a herança da América Latina está interiorizada em ti e também na tua identidade portuguesa?
Eu acho que está mais interiorizada por um gosto do tipo de sonoridades que de lá vêm, antes de mais, porque o tipo de marca que a música venezuelana teve no meu crescimento foi bastante reduzido. Teve a parte mais tradicional, que é as músicas que se ouvem no Natal, né? A minha família é toda venezuelana, então cá vamos nós com a intensa música venezuelana de Natal. E depois aquilo que tornou voga quando eu fui adolescente, que era o reggaeton. Portanto, temos aqui duas coisas completamente distintas, esteticamente, mas não assim tão distintas enquanto o propósito delas, sabes? Acho que, não vou falar toda a Latinoamérica, mas na Venezuela a música tem um caráter festivo muito forte. Então, seja o Natal ou seja abanar um pouco o capacete, o que importa é sério, o que importa é haver um poder de distração e de dissociação grande, que eu acho que também é bastante válido e muito bonito. Então, para além disso, depois quando eu fui crescendo, fui explorando, porque existe uma característica sincopada da música de Natal venezuelana muito interessante, o 3x2, que soa estranho no ouvido se estiver a ouvir a música europeia durante muito tempo, mais ibérica, na verdade. E a partir daí fui pesquisando e foi uma caída num buraco negro só de música tradicional. E depois
um buraco como é negro que... no bom sentido, evidentemente.
Sim. Muito, Manuela, muito no bom sentido. E depois de esta parte mais tradicional e mais, se calhar, intérprete de música tradicional venezuelana, fui também encontrando correlações um pouco mais recentes, tipo dos anos 70, 80, com outros músicos da Latinoamérica, que também faziam estas correligações com coisas folclóricas dos seus próprios países, não necessariamente da Venezuela, mas como é que esses sons também se ligavam àqueles que eu já tinha criado tanta emoção? E é muito bonito ver como esta ligação existe.
Eu obriguei-te ou não? Eu penso que a resposta é não. Com a minha proposta, a desviar-te mais do que o normal das tuas escolhas musicais, daquilo que tu normalmente ouves. Já percebemos, já referiste que a música ou as músicas venezuelanas têm-te mais ou menos acompanhado, mas é uma prática corrente para ti ouvires música do teu país natal?
É muito. Na verdade, não me obrigaste a nada. Devo dizer-te que, se calhar, até fui um pouco, não diria preguiçosa, mas eu ouvi e fiquei, como me surpreendeu tanto, como disse há pouco, como me surpreendeu tanto que fosse essa o ponto de fuga, campanita de punhar. Eu até pensei, raio, deixa-me cá analisar então das coisas que eu gosto de ouvir, porque fiquei meio que em branco, sabes? Deixa-me aqui analisar das coisas que eu gosto de ouvir. Alguma ligação tem de haver, porque também gosto desta, então nem que seja uma ligação meramente emocional tem que haver. Então, devo dizer-te que eu até fiquei relativamente satisfeita com a lista.
Imagino que sim, tal como eu fiquei também quando recebi a tua. Diz-me uma coisa, vamos avançar para a tua segunda escolha. Queres escolher o quê? Queres escolher, por exemplo, o Simón Díaz, o teu compatriota venezuelano, grande Simón Díaz?
Mesmo, grande.
Um dos grandes músicos, uma das grandes referências da música da Venezuela, não é?
Sim, e é esse senhor, é uma, primeiro que é uma máquina de canções, tem uma, deixou para trás uma obra gigantesca, e muito tradicional venezuelana, que eu gosto muito. Tonada del Cabrestero seria aquela que eu escolheria, na verdade. Ou então Passaje del Olvido. Eu até te digo que eu gosto das duas como referência para fazer contraposição com Campanitas da Pinheiro. Até te diria para tu escolheres qual delas queres que eu fale.
Ok, então vamos ao Passarra de Olvido, que foi aquela que tu incluíste na lista que me enviaste.
Então, Passarra de Olvido. Passarra é um tipo de música tradicional venezuelana. Ele usava muito, usava literalmente destas estruturas mais típicas da música tradicional. E el pasaje é um tipo de música que fala muito acerca da natureza, de estados de espíritos relacionados com a natureza, relacionados com, bom, naqueles tempos, com os sentimentos de uma mulher, mas também com uma nostalgia ligada com a passagem do tempo. E Passaje del Olvido, se calhar poderia traduzir-se muito literalmente a paisagem do esquecimento. E é muito bela toda a dinâmica da canção, porque tanto se encontram versões de ela solo a cantá-la, ou acompanhada por coros masculinos com muito corpo, muito, dão muita estrutura à canção. Sim.
É curioso que tenhas feito esta ligação, porque eu há pouco não referi esta Campanitas de Pinheiro, pertence a um álbum que se chama Pacha, e Pacha, Músicas da Água, e Pacha é no fundo, segundo é descrito no álbum, é uma cascata situada num lugar mágico, onde os músicos entram em comunhão com as forças da natureza e onde eles vão buscar inspiração. Portanto, todo este álbum tem a ver com esse espírito, essa comunhão com a natureza e pronto, e também obviamente o tipo de instrumentação com esta poética muito própria, que é também assinalada mais ainda pela instrumentação que ouvimos. Portanto, também aqui esta relação com a música, com esta segunda música que tu escolheste, Passarre del Olvido, de Simón Díaz. Vamos ouvi-la.
Que así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos. Y volverás a oír cuando me florecer el lirio en la sabana y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana.
Chama-se Passaré de Olvido, de Simón Dias, a segunda escolha da Ariana Caselas no Ponto de Fuga. A Ariana, que viu recentemente editado o primeiro álbum do Septeto Interregional, que ela integra, juntamente com vários outros músicos, o Mr. Galini, o Rafael Ferreira, dos Lock and Wise, o Rodrigo Carvalho, do projeto Solar Corona, a Violeta Azevedo e também o Zezé Cordeiro, dos Equations, a quem a Music Box lançou um repto de se juntarem todos, porem-se a trabalhar, isto já em plena pandemia, segundo creio, não é?
Sim.
E depois a ideia era publicar, através da Lovers and Lollipops, a editora, o selo editorial que editou o álbum, esse esforço conjunto. Como é que tudo isto se processou? Como é que as coisas aconteceram desde o princípio, Ariana?
Nós recebemos, cada um dos membros do Septeto, um e-mail com a proposta base muito direta, essencialmente um e-mail que nos dizia, pronto, aqui está esta lista de pessoas que a gente propõe que vós trabalhem juntos, com o desafio de fazerem um disco, agora nos tempos de pandemia, cada um desde a sua casa, da maneira que puder. Não haviam esclarecimentos estéticos, o que foi em parte a razão pela qual eu quis aceitar. E depois também falava dos concertos que teríamos quando se pudesse, obviamente, e quando fosse terminado o disco. E que era basicamente deixá-los nas nossas mãos, aceitar sim ou não, e se sim, começar. E todos aceitamos. Tivemos uma primeira videochamada em que vimos as caras uns dos outros e foi muito engraçado porque eu não conhecia ninguém.
E alguém do Septeto conhecia algum dos outros elementos ou já tinha trabalhado com algum dos outros elementos ou não?
Se calhar algumas pessoas se conheciam de cara ou sabiam quem era, mas não, acho que trabalhar, nós nunca tínhamos trabalhado uns com os outros.
Uhum.
No meu caso e no caso de outros... eu não conhecia ninguém mesmo, nem nunca os tinha visto.
Uhum.
Então, sim, então foi engraçado, foi muito engraçado.
E a partir dessa posição de total desconhecimento da pessoa, embora que ainda pudesse haver algum conhecimento do trabalho musical que os outros fazem, foi mais aliciante por vocês, como ponto de partida, o que é que vai acontecer daqui? Somos músicos diferentes, cada um tem o seu estilo, cada um faz música com características específicas. Qual vai ser o ponto de partida? Qual foi o ponto de partida?
O ponto de partida foi meio que só começar logo, sabes? Não, primeiro que ninguém, a partida foi desagradável. E acho que se calhar, se bem que neste momento me estás a fazer uma entrevista, isto já é um disco e é um trabalho e por aí fora... Como podes imaginar, quando nos foi dada a proposta, no início não havia nada.
Pois.
Então...
Isto foi há menos de um ano, quando é que foi exatamente?
Neste momento estamos em... Vamos agora entrar em abril.
Uhum.
Foi há menos de um ano, se não me engano, se calhar menos de um ano.
Uhum.
Pouco menos de um ano. Então, na altura que ainda não havia nada... Foi só primeiro um grande alívio que toda a gente fosse tão gentil, sabes? Tão
uhum.
amigável. O que significa que, normalmente, as bandas são grupos de pessoas que se dão bem e começam a tocar juntas, não
uhum,
é?
Claro.
Portanto, não se pode assumir assim, acho, fazer uma super banda assim em tempos muito assustadores e esperar uma coisa espetacular.
Uhum.
O que, na verdade, foi espetacular é que todos nos demos muito bem, sabes?
Depois... Até já agora, desculpa-me ter este,
sim.
esta no meio, esta chegazinha, é que muitas vezes as superbandas começam com, vem dois membros de uma, vem um membro de outra, mais dois de outra, portanto, ou alguns deles até apesar de tocarem em bandas diferentes, já tocaram juntos, portanto, há alguma
verdade.
Partilha anterior, não é? Não como
exato.
O vosso caso, que foi de total de desconhecimento, ou quase total de desconhecimento, não é?
Havia uma vontade de tocar muito grande de parte de todos nós, e de voltar de alguma maneira... ao trabalho. Então, isso também foi um motivador isso, o facto de alguma maneira de sermos todos potenciais novos amigos uns dos outros. E depois, o início foi um pouco cada um dar um cheirinho do que gosta meio que de fazer, sabes? Uhum. Não das coisas publicadas, mas, tenho aqui uma gravação no meu computador que não deu em nada, vou-vos mostrar, sabes?
Uhum.
E a partir daí foi simplesmente construindo uma linha de baixo aqui, uma percussão ali, e depois eu gravava uma coisa com a voz. Foi só camada por camada, começando a ser construído muito naturalmente. Uhum. Eu até fico surpreendida, na verdade.
Imagino que tenhas gostado do resultado global e final do trabalho, não é?
Oh, sim, sim. Na verdade, acho que o resultado final é um resumo, que para nós até é muito lógico, devido que fomos nós que fizemos, mas foi quase que um resumo de conhecermos-nos uns aos outros e de, principalmente, um exercício de aprendizagem muito grande, tanto de como trabalhar à distância, tanto de esta questão de cedências emocionais, algumas cedências emocionais que é preciso fazer,
uhum.
mas principalmente internas dentro de cada um, e como transformar estas diferenças estéticas em gasolina, só para fazer mais canções. Então, e para além do mais, isto acho que sendo a última coisa da lista, acho que é mais importante, o facto de soar tão bem.
Uhum.
O disco soa surpreendentemente bem para ter sido feito à distância, cada um no computador que tem, com o material que tem. Isto
e por pessoas lá está vindas de universos diferentes e com um trabalho Sim. específico e diferente dos outros, não é? Nota-se isso ouvindo o álbum, nota-se que há essas várias cabeças, não é? E essas várias sensibilidades, mas elas combinam-se muito bem e, portanto, há uma harmonia muito grande ao longo de todo o disco. Transmite essa sensação. Ariana, vamos à tua próxima escolha. Queres ir agora à Argentina?
Pode ser.
E aqui vamos fugir um
Argentina
bocadinho.
Argentina e Cuba.
E vamos fugir um bocadinho à música que normalmente mais ouvimos, ou em Portugal pelo menos, mais se ouve da América Latina, com exceção do Brasil, é sobretudo música tradicional, não tanto música de outros géneros. Foste buscar uma banda mais ligada ao rock, eu não sei se eles têm algumas raízes também na música tradicional, os Soda Stereo.
Senhor.
Eu não os conhecia. Obrigada
não!
Obrigada por me ter revelado.
Feliz. Sim, sim. Então ainda bem que eu pus nesta lista. Soda Stereo ouviu-se muito na Venezuela. Soda Stereo particularmente é uma banda que surgiu da sonoridade oitentificada do rock na Argentina, que depois também teve outras ligações com outras bandas, no caso da Venezuela, que surgiram do rock dos anos 80. Mas Soda Stereo ficou particularmente conhecido devido ao seu vocalista, Gustavo Cerati. Ele tinha uma lírica, uma poesia muito particular, mais abstrata do que direta, que no contexto do que era naquele momento música rock de anos 80, não era tão comum. A música rock nos anos 80 era mais uma história, se calhar, de desamor ou uma descrição mais vaga. Soda Stereo falava sempre muito de quase formas poéticas de cidades ou de sensações. Então, principalmente a canção que eu coloquei na lista, Luna Roja, eu gosto muito, e aliás foi das primeiras que me ocorreu, sabes, quando uhum. ouvi Campanitas e Punjaro, se bem que não tem nada tradicional, porque tem um riff de guitarra que existe do início ao fim da canção. Ele não muda o... Esse riff está do início ao fim da canção, em vez de ter uma variedade maior entre o refrão e a sua estrutura, porque esta canção sim tem um refrão,
uhum.
em comparação com, se calhar, as outras em exemplo que te dei, uhum. e mesmo a Campanitas de Punjaro. Eu acho que ela tem algo muito inconscientemente de tradicional ao pegar primeiro nessa melodia de guitarra que só se repete quase como um mantra de início ao fim, e pela sua letra muito abstrata, Luna Roja sobre el Mar Negro, tem algo de muito poético e muito interpretativo. Eu gosto muito desta canção.
Vamos ouvi-la. Luna Roja, hoje só da Estéreo, escolha da Ariana Caselas, que hoje está no Ponto de Fuga.
Thank you.
É segundo, creio, de 92, do álbum Dínamo, dos argentinos Soda Stereo, Luna Roja, escolha da Ariana Caselas, dos Sereias, do Septeto Interregional e de si própria, porque também tem uma carreira a solo, embora ainda tenhas publicado, segundo creio, apenas o EP, aquele que lançaste o ano passado, não é? O Concepto de Madre, não é?
Sim,
que,
sim.
Que belo EP, gostei tanto.
Muito obrigada, fico muito contente. Sim, neste momento existe a fase da gravação de coisas novas, uhum. E de outro projeto com que eu também toco, não relacionado com nenhuma discográfica, é mais um projeto de espetáculo, como podes imaginar, então neste momento está em stand-by.
Pois.
Que são os Melíflo, eles trabalham também muito com estes paralelismos entre o que é o folclore, o que é o tradicional, o que é que são as coisas que se exploravam subjacentemente na música tradicional e como se faz na música contemporânea, que na minha opinião é o que se faz em todos os projetos de música, mesmo que inconscientemente.
Uhum.
Gosto de pensar assim.
Vamos à tua próxima escolha, Ariana, e de novo à Venezuela, na voz da Lilia Vera, mas também à Cuba, do Paulo Milanés.
Uhum.
Aqui foste também a mais dois ícones. Fala-me desta escolha.
Eu adoro esta canção. Acho que, aliás, esta canção é de Pablo Milanés,
uhum.
Por composição, e ela também tem uma gravação noutro disco que é só do Pablo, que se eu não me engano acho que se chama Querido Pablo ou algo assim. E é a mesma canção. E soa bem diferente.
Uhum.
Então, eu gosto muito desta canção porque eu acho que ela tem coisas muito belas a serem exploradas. E Pablo Milanés é um ótimo compositor. Então, eu sinto que também é um ótimo professor, mesmo que sem ele saber. Só de ouvir a variedade e a maneira como ele meio que se ressampleava também.
Uhum.
E como ressampleava ou refazia canções que já tinham sido gravadas, mas com outro contexto, com outros músicos. E esta canção tem uma letra muito subtil, muito doce, que esta foi a minha resposta ao Campanitas de Apunhar pela sua subtileza na sua poesia.
Uhum.
E como essa subtileza na letra é acompanhada, eu nem sei bem, talvez pela melodia, chamemos-lhe de maneira vaga a melodia, a forma como a bela letra sobe pela canção e depois a sua relação com os volumes, um volume que sobe, um volume que desce, eu acho que ela é muito emocionante, de uma forma um pouco mais sutil do que se calhar sou da Estéreo, mas é muito bonita e se calhar também pela sua diferença em estrutura eu a ligo com Campanitas de Apunhar.
Vamos ouvi-la, chama-se De Que Calhada Maneira.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, que su rosa el principal. De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Yo muriendo,
chama-se De que calhada maneira, de Pablo Milanese, com Lilia Vera, escolha da Ariana Caselas, que hoje está no Ponto de Fuga, para falar nomeadamente sobre o álbum que saiu há muito pouco tempo, sob a chancela de Lovers and Lollipops, o álbum do Septeto Interregional, uma nova formação de vários músicos, um deles Ariana Caselas, numa iniciativa da Music Box, que os desafiou a juntarem-se conceberem virtualmente um projeto musical que agora está concretizado. O álbum está disponível em todas as plataformas virtuais e também está no Bandcamp da Lovers and Lollipops. E há bocadinho estavas a referir, Ariana, que há projetos também de concertos. Como é que as coisas estão? Há alguma coisa na calha para daqui a algum tempo ou, por enquanto, ainda nada em concreto?
Existe uma, não lhes quero chamar promessa, mas existe um comprometimento de o derradeiro concerto. Isso também estava na proposta quando nos foi feita, que seria quase que um desafio em duas partes, o de criar a distância e depois de criar a distância o de tocar juntos isto em concerto. Por isso, se bem que as circunstâncias neste momento estão muito indefinidas devido à situação de saúde e condições culturais do país, existe este concerto como algo que, pelo menos para nós, tem mesmo que acontecer, nem que seja para fazermos a segunda parte do desafio.
Falta-vos este estar juntos, não é? Porque o trabalho de estar cada um em casa, estarem a fazer um mesmo projeto, mas estar cada um no seu espaço, separados, é completamente contraditório e contrário a toda a vossa experiência como artistas não isolados, não como ilhas, não é? Portanto, falta o resto e são os concertos que irão dar isso que falta, não é?
E a mesma variedade, sabes? Se as canções transmitem o que as emoções ditam, então podes imaginar que transpor coisas que foram feitas por camadas uma a uma em algo, em um ensaio e depois em um concerto, traz toda uma outra camada emocional a ser transmitida. Então, se bem que o disco, enquanto objeto autónomo, é belo, eu fico com muita vontade de que este concerto aconteça só para ver o resto da potencialidade dos sons que nós criamos juntos.
Este vosso trabalho tem uma capacidade, e pegando um bocadinho naquilo que eu há pouco estava a dizer, dessa diversidade que contém, mas que se articula tão harmoniosamente, de causar uma grande surpresa. Antes de se ter ouvido o vosso trabalho, quando se ouviu falar de que ia surgir ou de que estava a ser lançado, este trabalho, podia-se esperar tudo. E, de facto, o disco consiste mesmo numa surpresa. E a música que tu escolheste do Septeto Interregional, para que te surpreendas? De que maneira, Ariana?
Exatamente. Da maneira mais primordial de como ela foi feita. Essa canção, se eu não me engano, o início mesmo dela, não daquilo que agora é o seu resultado final, mas as primeiras camadas, foi uma sequência vocal que eu fiz na minha loop station e que era completamente distinta àquilo que aconteceu, bastante sombria. E depois, nesta troca e baldroca que a gente foi fazendo e que fizemos também para as outras canções, que era acrescentar camadas e ver que tal, eu vi que os meus colegas fizeram daquilo algo que, na minha opinião, não era aquilo que eu teria feito, mas não porque me desagradasse, só porque a nível mesmo só da sensação que as camadas que eles colocaram dava, eu nunca poderia tê-lo feito se quisesse fazê-lo sozinha. Tanto assim foi que a maior parte das letras foram feitas por improviso, porque eu trabalho muito assim, por intuição. O início da narrativa de Para que te sorprendas literalmente diz Para que te sorprendas, mami. Pero era porque eu estava sorprendida, entendes-me? Uhum. Então, ao mesmo tempo também escolhi porque eu fiquei muito surpreendida que me tivesses mandado campanitas de punhar.
E então, ficaste contente, dá para perceber isso, não
sim.
é? Foi uma surpresa
sim.
boa.
Foi muito boa. Ao mesmo tempo, também foi a primeira canção que a gente compôs.
Uhum.
Que neste desafio nós tivemos uma primeira experiência através do Ninjam, que é Quase Morri, acho que é a canção que se chama Ninjam no disco.
Uhum.
Que diz quase morri, mas nem por isso. Isso foi uma tentativa antes de qualquer composição de nós meio que jamarmos à distância. E aquilo, se bem que deu um resultado bonito, e numa das canções do disco tinha muitas problemáticas, nós precisávamos mesmo de compor. Mas mesmo assim, quando começamos a compor, ou seja, sem ser uma jam, havia muita surpresa de parte de todos, de como as coisas iam ficando. E eu acho que esta canção, que também é um dos singles do disco, com licença, desculpem, às vezes as pronúncias misturam-se.
É delicioso ouvir. E depois também, de onde é que tu tens algumas, apesar da tua família ser venezuelana, tens parte da tua família também oriunda de Portugal ou não?
Sim, o meu avô é o português, é o grande português.
Ok, e de onde é que ele é? Nortenho, evidentemente, porque nota-se na tua pronúncia, tem os vestígios. E eu estou a adorar cada vez que tu dizes, há bocado disseste em vez do muito, disseste o mucho, mas o muito é também muito tradicional do Norte, não me recordo exatamente de que parte, mas é tradicional, um português antigo. E é muito saboroso ouvir essa mescla de sonoridades, de maneiras de dizer e de pronúncia. No teu discurso, Ariana.
Eu gosto de pensar que mesmo nas canções não há muita diferença. Como te digo, a grande parte das letras, acho que a única que foi assim, que implicou um pouco mais de paragem e escrita foi Divorce, que é uma letra em inglês.
Uhum.
Mas todas as outras foi só escutar e ver o que é que saía, porque eu gosto muito também de trabalhar com fonéticas e com as diferentes fonéticas dos idiomas. O que acontece é que eu não faço isto muito de propósito, então às vezes estou só a conversar e misturo as coisas de maneiras várias. Que o meu avô, ele é de Aveiro, mas ele emigrou para a Venezuela muito novo e depois voltou com a minha avó, que é venezuelana, e todos nós em Cambote, mas ele tem um portunhol que também é muito saboroso. E às vezes, quando eu fico muito confusa ou quando passo muito tempo a conversar com ele, fico com o meu portunhol intenso também. Então, mesmo a própria, eu lembro-me que quando fiz a parte vocal do Para que te sorprendas,
uhum.
Depois pediram-me para escrever a letra, para passar e para fazerem o vídeo e montarem a parte do vídeo.
Uhum.
E eu lembro-me que eu estava a escutar de novo e a pensar, ai raio, eu disse isto mal, isto já nem é nem português nem espanhol, soa bem na canção, ok, pronto, válido, mas que engraçado, já vai para além da história da coisa.
Para isto, no fundo, foi uma, porque não deixa de ser saboroso ouvir essa mistura de fonéticas e de pronúncias. Os teus amigos, com quem mais privas, mesmo que portugueses, estão habituados a isso. Portanto, isto foi uma maneira também de sair desse eixo, desse universo, e de partilhares connosco essa abrangência. Só mesmo para terminar, Ariana, há bocadinho estavas a falar desses concertos que estão prometidos para vir a realizar-se. Há já datas em cima da mesa? Locais?
Ainda não.
Ou nada ainda?
Ainda nada. Existem várias coisas que têm que ser discutidas, não só pelo facto de dois membros do Septeto morarem fora de Portugal neste momento, mas também porque precisamos de, para dar o concerto, um tempo para nós tocarmos juntos e recompormos e refazermos o que foi feito à distância. Mas estou certa que quando houver coisas marcadas, que toda a gente ficará a saber.
E pelo que se ouve neste álbum, é muito promissor, o álbum do Septeto Interregional, formado pela Ariana Caselas, pelo Missa Galini, pelo Rafael Ferreira, pelo Rodrigo Carvalho, a Violeta Azevedo e o Zezé Cordeiro, que se juntaram. Vai para quase um ano para fazer este projeto, por desafio lançado pela Music Box, acaba de ser publicado pela Lovers and Lollipops, está por aí, e esta foi a bela seleção musical de que a Ariana Caselas trouxe como repto a Campanitas de Punharo da Bolívia Manta, ou dos Bolívia Manta, e vai fechar com o Para Que Te Sorprendas, Mami. Muito obrigada, Ariana, foi um grande prazer estar a conversa contigo. Até qualquer dia.
Igualmente, muito obrigada.
Hay mucho dramatismo. Son como súbditos perdidos. Le voy a contar una historia que no sé si me la crea por ser tan relacionable o tan fácil. Ya va sonando dramática, ¿no? Ahí ves.
Ponto de Fuga. Uma música para um convidado escolher uma playlist invulgar. Ponto de Fuga, com Manuela Paraíso. Domingos, 11 da manhã, segundas, 10 da noite.